Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Margarete Goldenberg, gestora executiva do Movimento Mulher 360, um movimento empresarial sem fins lucrativos que tem como missão contribuir para o empoderamento econômico da mulher. Esse é o nosso podcast e está sendo gravado diretamente do meu home office. Pois é, essa é a rotina de todos nós, que mudou radicalmente com a pandemia, não é mesmo? A cada episódio, a ideia aqui é provocar reflexões para estimular a mudança no ambiente corporativo e agora o trabalho está dentro de casa, com desafios dobrados, principalmente para quem tem filhos. Por isso, mães e pais no home office é o tema do episódio de hoje. O Movimento Mulher 360 trabalha para inspirar cada vez mais empresas a promoverem a equidade de gênero, proporcionando oportunidades iguais para homens e mulheres. A gente compartilha o conhecimento, as boas práticas e o aprendizado que vem sendo construído pelas empresas associadas. Bem, o assunto de hoje atinge a todos. O coronavírus criou um cenário complexo e as empresas estão esbarrando em desafios para garantir a saúde e o bem-estar dos colaboradores, e ao mesmo tempo, criar fluxos de trabalho que funcionem. Esses desafios são ainda mais particulares quando se trata de mães e pais, que precisam conciliar a rotina de trabalho com o cuidado dos filhos. Aos gestores, cabe a busca do equilíbrio. Como lidar com essas novas questões nesse momento que pede tanta empatia? O que um líder pode fazer nesse cenário para que os membros do time se sintam pertencentes e acolhidos? Quais são as práticas que a gente pode adotar para gerar afeto em tempos de isolamento e ajudar a aproximar as pessoas? Como incentivar o work-life balance no time sem impactar na produtividade? Vamos falar sobre isso com especialistas que já olhavam para esses temas bem antes da chegada da Covid-19. Hoje nós estamos com a Michelle Terni, do Filhos no Currículo, Carmen Madriles, da Mãe Corporate, e Suzana Zaman, da Maternidade nas Empresas. Meninas, um prazer imenso ter vocês aqui com a gente. A pandemia acentuou a desigualdade de gênero. Diversas pesquisas apontaram que mães são as mais sobrecarregadas durante a quarentena e a violência doméstica cresceu muito nesse período. No home office, nota-se uma falha de visão de tarefas entre pais e mães. Muitos homens entram em seu escritório, dizem que vão trabalhar e mulheres, além de trabalhar, precisam cuidar dos filhos, da casa e da alimentação de todos. A ONU Mulheres até lançou em maio a ação #ElesPorElasEmCasa para reduzir a desigualdade em casa e estimular homens a assumirem tarefas domésticas. E muitas empresas estão dedicando esforços para proporcionar um home office mais empático, mais flexível, para que todos consigam organizar suas tarefas sem sobrecarga e pressão. Mas quais ações podemos promover para ajudar mães e pais nesse momento tão atípico? Michelle, vamos começar por você. A pandemia acelerou algumas conversas difíceis, deu luz a trabalhos invisíveis e derrubou os muros que a gente tinha entre a vida pessoal e a profissional. Na sua opinião, qual o papel das lideranças nesse contexto? Quais são suas dicas para treinarmos o nosso olhar para que sejamos mais empáticos com os colaboradores que estão em home office?
Margarete, muito obrigada pelo convite. Em nome da Filhos no Currículo, queria agradecer a nossa participação e dar um oi também para as meninas, que eu super admiro o trabalho, reconheço. E eu queria começar aqui comentando que o papel da liderança, ele é fundamental nessa jornada do home office com filhos. Na verdade, sem essa empatia por parte da liderança, não tem conversa, né? A gente até aqui, de forma colaborativa, criou um material exatamente para que essa liderança consiga traduzir para a sua equipe que está tudo bem, que eles reconhecem que talvez no dia 1 esse profissional ele não vai estar na mesma produtividade, mas que se juntos a gente, enfim, conseguir trabalhar para que tudo isso caminhe da melhor maneira possível, esse home office vai conseguir acontecer, né? A gente sente, como você mesma comentou, que a pandemia ela acabou acelerando algumas conversas difíceis e derrubando alguns muros entre vida pessoal e profissional. Na verdade, esses muros nunca existiram, né? Essas paredes elas sempre foram invisíveis, mas agora a sensação que dá é que elas literalmente caíram e todos, sejam líderes com ou sem filhos, sejam profissionais com ou sem filhos, porque pode ser que o seu colega tenha um filho e você não, todo mundo está sendo convidado a ter um olhar mais empático para esse tipo de relação e entender que você está, na verdade, entrando dentro da casa de alguém, né? Nesse momento, gravando esse podcast, eu estou aqui na minha casa, os meus filhos estão no quarto, meu marido está num outro ambiente trabalhando, então a gente está sendo convidado a literalmente entrar na casa dos nossos colaboradores. E essa intimidade, ela exige que a gente comece a trazer para essa pauta conversas que antes não aconteciam, né? E para tentar resumir um pouco de como a gente enxerga que a liderança pode contribuir para essa pauta, nós sugerimos aqui uma palavra só para organizar a ideia aqui, ficar mais fácil para vocês entenderem. Essa palavra é a palavra seta. O S da nossa seta, ele representa segurança. Segurança significa, gente, criar um ambiente que realmente acolha e inspire confiança para que essas pessoas possam ser elas mesmas. Então, vou tentar traduzir isso aqui em um exemplo muito simples, né? Se, por exemplo, eu não tiver a liberdade de chegar para o meu gestor e sugerir que, por exemplo, o horário de uma reunião seja reagendado para um horário que não atrapalhe meu almoço com meu filho, por exemplo, se eu não tiver esse tipo de liberdade, como é que eu vou me sentir engajada no longo prazo, né, a continuar nesse ambiente? Então, a gente precisa ter um ambiente que inspire confiança e que acolha as vulnerabilidades, porque a gente acredita muito que é a partir desse lugar onde você consegue ser quem você e ser valorizado e ser respeitado por quem você é, que você vai conseguir dar o seu melhor, né, enfim, se sentindo bem e rendendo e produzindo como consequência. Então, esse é o primeiro ponto que a gente recomenda, um ambiente que transmita segurança e confiança. A segunda letra aqui da nossa seta é o E, que representa a escuta, né? Então, primeira coisa que eu queria recomendar também aqui é: vocês já perguntaram o que os seus colaboradores precisam? E quando eu falo perguntar, não necessariamente é perguntar de uma forma direta. Existem várias maneiras. Você pode fazer uma pergunta direta, você pode fazer uma pesquisa em forma de pulsos regular para ouvir essa resposta recorrentemente e realmente perguntar, gente, não tem muito segredo, né? O que vocês precisam? Esse horário está funcionando? Será que a gente pode, eventualmente, nesse caso, repensar a sua jornada de trabalho para um horário alternativo? Aí é muito peculiar de cada contexto, mas essa pergunta, ela precisa ser feita. Ela é muito importante nesse sentido. Na sequência, a gente tem o T de troca, né? Então, do mesmo jeito que é importante a gente perguntar, é claro que a gente tem que ouvir essa resposta de volta e saber dar o nosso feedback. É muito importante, nesse momento que está todo mundo, cada um na sua casa, que esse gestor e esse colaborador criem uma rotina de diálogo. E quando a gente fala em feedback, os estudos, eles até trazem uma informação de que mulheres tendem a receber um feedback mais vago e menos relacionado ao business. Então, uma atenção especial para que esse feedback ele seja realmente relativo ao business e muito pontual e recorrente para que seja possível essa troca acontecer e esse colaborador entender o que ele pode melhorar, o que está funcionando, o que não está funcionando e da parte dele o que está funcionando e o que não está funcionando, tá? Por fim, a gente tem o A da nossa seta, que significa alianças. Esse é o momento de tirar da gaveta, né, para aquelas empresas que têm esse plano, aquele programa de mentoria, aquele programa de sponsorship. É importante a gente construir essas alianças e construir essas representações para que os interesses desses profissionais sejam escalados e sejam pauta de comitês de crise, por exemplo, né, para que a gente consiga dar voz para as necessidades desses profissionais com filhos e conectar quem já passou por essa jornada da parentalidade por quem está passando agora, né, quem está realmente vivendo uma situação de home office com um filho pequeno, trocando com quem já passou por essa experiência, né, conectando esses profissionais, fazendo treinamento de escuta ativa para que essas mentoras consigam mesmo ouvir e acolher quem está passando por essa jornada, né? Então, essa seria, para começo de conversa, a nossa sugestão: criar um ambiente que transmita segurança, escutar o que o colaborador tem a dizer, mapear suas dores, trocar constantemente, dar feedback, criar esse fluxo constante de comunicação e, por fim, construir alianças para que essas pessoas tenham os seus interesses representados. né? E dizer, gente, que assim, esse nosso grupo aqui, esse nosso podcast, e as pessoas que estão ouvindo aqui, que estão relacionadas às áreas de diversidade, às áreas de liderança dentro das suas respectivas empresas, esse é o momento. Vocês estão no palco dessa discussão, né? Cada vez mais esse RH está sendo convidado para um papel mais estratégico, um papel de liderança, e eu acredito muito que a pauta da diversidade, ela está no centro da conversa agora, porque se cada um conseguir ser quem quiser e conseguir expor as suas peculiaridades sem nenhum preconceito, sem nenhum problema, aí sim a gente vai conseguir produzir da melhor maneira possível.
Uma das principais competências da liderança é a empatia, e nesse momento mais ainda. Você sabe, né, Carmen? As equipes estão se esforçando para lidarem com esses desafios tão inesperados. Quais são suas dicas no sentido de colocar as necessidades dos colaboradores no centro da tomada de decisão?
Bom, obrigada, Margarete. Movimento Mulher 360, por esse convite. É sempre um prazer estar aqui para colaborar. É um prazer ainda maior estar aqui junto com essas outras convidadas. A gente sempre que está junto à pauta é sempre muito produtiva. Então, vamos falar um pouquinho sobre liderança empática, né? Um assunto que parece que está velho dentro da conversa do RH, mas quando a gente vai falar com o RH, é sempre a maior dificuldade que está na mesa é falar sobre desenvolvimento de liderança, né? O que o RH precisa inventar, o que ele precisa trazer de novo para que esse desenvolvimento de líderes, que acontece todo ano, está sempre previsto no budget, tem sempre coisas rolando, de fato aconteça na realidade. Então, esse movimento da quarentena, da pandemia, esse home office forçado que aconteceu para todo mundo, deu um grande alerta para os líderes e para os gestores de que isso, de fato, é importante. A gente tem visto os gestores suando a camisa para conseguir entregar o que é meta. Fazer a gestão, não só a gestão das competências, mas fazer a gestão dos entregáveis. Quando a gente estava na empresa, a gestão das competências ficava, às vezes, um pouquinho de lado, porque a gestão dos entregáveis falava mais alto. E agora, não conseguir organizar as competências dos colaboradores do seu time está afetando de forma ainda mais drástica na gestão das entregas. Então, em suma, assim, a grande dica é conseguir perceber quais são as características individuais dos componentes do seu time. Fazer uma reorganização de tarefas, de trajetória, de entendimentos de necessidades dentro do seu time. Organizar, de fato, sugerir uma colaboração maior é o que vai fazer com que as equipes consigam passar por isso, entregando o que precisa ser entregado, porque no fim do dia é isso que importa. A gente precisa entregar o que precisa ser entregado. Como a gente vai fazer isso da porta do nosso time para dentro são outros 500. Então, para o líder, a mensagem para o líder é: entenda a particularidade de cada um dos seus colaboradores e como está acontecendo a rotina dele nesse momento, porque às vezes você vai conseguir redividir as tarefas e as funções. Dentro daquelas pessoas que estão ali, pode ter alguém que está podendo colaborar de forma mais forte, mais prática, mais robusta nesse momento, uma pessoa que tem um pouco mais tempo livre. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter algumas pessoas que talvez vão ter funções que elas consigam fazer em horários assíncronos. E tudo bem, a gente está tentando se adaptar por esse momento novo. O mais importante é conseguir entender qual é a melhor colaboração de cada um dos seus colaboradores nesse momento, para que juntos a gente consiga fazer aí a gestão dessas entregas, né? Conseguir bater as metas, fazer com que o resultado aconteça no fim do mês. E a mensagem geral para o RH, para as equipes de diversidade, para os times que são os grandes canais de capilaridade dessas políticas, é tentar dar essa segurança, passar essa segurança que a gente espera tanto que o nosso gestor passe para o colaborador final, para o nosso time de liderança. Eles também estão inseguros agora, e eu acho que mais do que todo mundo, eles estão muito inseguros, né? Quando o time não bate a meta, quando você vê um time completamente desconectado porque está perdido, a gente vê uma liderança se sentindo fragilizada, e é hora de trazer segurança para esse time, dizendo para ele o que a gente espera que ele faça, dizendo para esses times de gestores como a gente espera que eles trabalhem. As orientações nesse sentido podem parecer que são óbvias, mas elas são extremamente subjetivas se a gente não as coloca em palavras, né, em políticas, em comunicados. Então é muito importante que o RH seja ágil a ponto de se conectar com esse time de lideranças e diga para ele a forma como a empresa espera que esse período seja tratado, né? Quais são as flexibilidades que são permitidas, empoderar as decisões desse gestor, né? Tirar um pouquinho dessas caixinhas das regras exatas e estritas, porque a gente não está vivendo um momento que foi pensado quando as políticas foram escritas. Então, acho que é hora de dar um pouco mais, inclusive, de liberdade para que o gestor tome as decisões dele, dentro do quadrado dele, da porta do time dele para dentro, para que ele consiga otimizar aí as pessoas que estão trabalhando com ele, e ele consiga fazer o melhor da gestão das competências de cada um, da gestão do dia a dia de cada um, e assim a gente consiga passar por essa fase, e tomara que com essa fase passada a gente consiga trazer esses aprendizados do home office, desse momento de dificuldade, para dentro dos escritórios das empresas, porque eu tenho certeza que o aprendizado só tem a acrescentar, a agregar e despertar nos profissionais essa necessidade de estar com um olhar atento para essa gestão que olha mais para as competências, ou tanto quanto para as competências, do que só para os entregados.
Esse novo contexto que estamos vivendo possibilita muitos novos aprendizados. Esse é o momento de se adaptar, usar da vulnerabilidade, revisitar e apostar em medidas que olhem para os desafios desse momento, pode tornar a gente mais forte e unir os times. Suzana, você poderia indicar algumas práticas simples e eficazes para os colaboradores praticarem na organização das inúmeras tarefas em home office?
Claro, vai ser um prazer. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite também. É um prazer estar aqui com vocês, com as meninas, a Carmen e a Michelle, e junto com o movimento. É um privilégio para nós da Maternidade nas Empresas poder estar dividindo um pouco desse olhar com relação ao momento que a gente está vivendo, com os aprendizados que a gente vem trabalhando junto aos nossos clientes. E eu acho que o primeiro ponto que eu poderia destacar, né, na nossa conversa de hoje, é que esse é o momento onde, já que a gente não pode sair para fora, a gente não tem que dar um mergulho para dentro, né? Aproveitar desse período para dar um mergulho para dentro, e neste olhar para dentro, a gente nos conhecermos melhor. Eu acho que o primeiro conselho, a primeira dica que eu dou para os colaboradores é o autoconhecimento, e é saber como que funciona, o que que funciona para si. Se eu sou uma pessoa diurna, se eu sou uma pessoa noturna, como é que é a dinâmica da minha casa, como que funcionam as relações, meus filhos são pequenos, meus filhos são mais velhos, tem homeschooling, enfim, eu identificar como que funciona a minha casa e buscar entender os meus melhores momentos. Eu tenho uma experiência minha muito, que eu queria compartilhar, que eu acho que é uma coisa muito bacana, que é criar uma rotina da manhã. Uma vez eu li num post que dizia que nós mães merecemos descansar, né? A gente tá sempre muito cansada, muitas noites mal dormidas, a exaustão, ela é presente, ainda mais nessa fase, a exaustão é tá presente, acho que é nosso sobrenome muitas vezes nesse home office com a casa cheia. Mas uma vez eu li uma coisa que diz que mais do que um momento de uma hora de descanso, aquela uma hora de conexão consigo mesmo, com seu momento, com as suas demandas, pode ser mais revigorante, pode ser mais reenergizante do que aquela esticadinha no início da manhã. Eu digo isso porque eu sou uma pessoa diurna, não necessariamente isso funcione para todos, mas eu acho que quando a gente identifica isso e começa a perceber nosso melhor momento de produzir, a gente pode organizar nossa agenda de uma outra forma. Então, outra coisa que é uma dica que talvez seja muito, né, todos já devem ter ouvido falar, da importância de listar as tarefas que a gente tem diariamente. E aqui eu digo não listar apenas as tarefas vinculadas ao trabalho, mas listar as tarefas que envolvem a casa, que envolvem as demais demandas que a gente tem. E quando a gente fala em listar as tarefas, também pode pensar em fazer micro tarefas, porque uma vez que a gente está num ambiente onde qualquer decisão, qualquer informação exige que a gente ligue, que a gente se conecte com algum colega de trabalho, essas atividades que poderiam ser resolvidas num ambiente informal acabam ganhando uma responsabilidade e uma tarefa, algo maior. Então, listar elas também vão nos ajudar aquele senso de produtividade, que a gente está conseguindo desempenhar aquela função. E mais do que autoconhecimento e listar as tarefas, uma coisa que a Michelle pontuou lá no início, a questão da gente negociar, da gente poder conversar com o nosso líder, ter espaço. E aí as meninas colocaram muito bem o papel do líder, da questão da empatia do líder com relação aos colaboradores. E eu destaco a importância do colaborador também saber se posicionar no que são os seus não negociáveis. Então existem as duas interfaces, tanto o líder e a empresa tem que estar preparada para permitir esse espaço seguro, esse espaço de troca, quanto é importante que o colaborador também tenha essa abertura de falar quais são os seus não negociáveis, o que funciona para si. Então, também fazer essas combinações que a Carmen falou, de esticar um pouquinho o horário, de flexibilizar a jornada. Nesse contexto, o trabalho por horas ele vai ser muito mais difícil da gente gerenciar. A gente deveria mudar para um trabalho por entregas. Então, isso é uma outra mudança bastante importante que a gente precisa ter como colaborador, um comprometimento com relação às entregas, saber organizar o nosso fluxo de trabalho nesse novo contexto. Então, existem muitas habilidades que estão sendo exigidas do colaborador, exigidas por parte da gestão também, e que eu acho que pontua aí nesses principais pontos. O autoconhecimento, de entender o seu momento, o saber negociar, o estabelecer uma jornada de entregáveis dentro do seu fluxo de trabalho, e dividir em tarefas, microtarefas, e principalmente não abandonar momentos de leveza, gente. Não abandonar momentos de relacionamento com os colegas, ter a oportunidade de dar uma pausa na casa e aproveitar de que a gente está em casa para poder se conectar com os nossos filhos, com o nosso marido, saber dividir também. Sim, o mundo aproximou a vida pessoal e profissional de uma maneira que a gente não tem mais como dizer, não tem mais essas paredes. Mas também certos momentos de conexão plena, de atenção plena com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com quem está ao nosso redor, é fundamental. Então, eu acho que essas são algumas das dicas. E a gente sempre está aprendendo, a gente aprende um com os outros. Eu acho que o caminho não tá definido, o que funciona para um não funciona para o outro, mas o importante é a gente estar aí aberto a aprender e reaprender nesse processo, encontrar o que funciona para cada um de nós, o que nos mantém leves, o que nos mantém conectados com o propósito e o que nos mantém produtivos e felizes, né? Porque a felicidade e produtividade está totalmente correlacionada.
Eu achei sempre interessante, tenho falado, que algumas coisas não têm respostas, né? Porque, assim, eu como consultora, ou mesmo como gestora do movimento, eu sinto que as perguntas sempre querem respostas, balas de prata, né? De como resolver aquilo. Mas nós estamos numa situação nova, que nunca foi vivenciada, nem por nós em casa, nem para os gestores na empresa, com desafios de negócio contundentes, né? Tem empresas tentando se reimaginar para uma nova economia que não sabe nem qual será, né? Então, eu tenho feito uma recomendação muito simples, assim, a gente não precisa ser 100% em tudo, né? E a gente pode errar, a gente pode achar que nós estamos fazendo o melhor, mas não conseguimos. A gente pode não ser, igual diz minha nora, né? Eu fui uma super mãe no primeiro mês da pandemia, no segundo mês eu já relaxei, no terceiro mês ele acorda do iPad na mão dele. E tudo bem, né? Porque, assim, não dá para se estrangular e achar, né, e se matar, porque essa angústia de mãe, essa angústia do colaborador, isso sim traz muito resultado ruim, né? Para as crianças que se sentem ansiosas, para os líderes, né? Então, assim, eu queria só deixar esse recadinho final, que não é tudo que a gente tem resposta, que não é tudo que a gente já testou, e que tem muita coisa que nós também, especialistas, consultores, também estamos aprendendo e tentando fazer o melhor. Então, dentro dessa linha da vulnerabilidade, né, da gente não precisar sempre acertar, queria que vocês deixassem um recadinho final para todos os nossos ouvintes, depois de todas essas coisas bacanas que vocês falaram, gente. Você quer começar, Suzana? A gente começa de trás para frente agora.
Pode ser. Eu acho que exatamente, a gente não precisa ter resposta para tudo, é impossível ter uma resposta para tudo, mas o que a gente precisa estar é aberto a encontrar juntos essas respostas. Eu acho que mais que o isolamento físico que a gente tem vivido nos priva do mundo ao nosso redor, mas o isolamento de ideias e opiniões pode levar tanto mais perda para as empresas e nos fazer cada vez nos distanciar do mundo. Então, mais do que a gente pensar nesse isolamento físico, ter essa conduta, essa mentalidade de isolamento de ideias. E a gente não pode permitir isso nas nossas empresas. Eu acho que o que foi colocado aqui da importância de criar um lugar seguro, de um lugar onde a vulnerabilidade é permitida, onde os colaboradores possam falar das suas dificuldades. E uma vez que o senso de pertencimento deles esteja realmente aproximado, eles se sintam pertencentes àquele time, àquela empresa, àquela aquela organização, aquele organismo vivo, porque as organizações são organismos vivos, elas vão buscar juntos encontrar esses caminhos de como conciliar esses mundos, o mundo pessoal e profissional. Então, assim, é abertura para o diálogo, é abertura para a troca, é abertura para o ser humano, é abertura para a humanização, é para tudo isso que a gente vem falando e construindo. E a equidade de gênero é, na verdade, é isso, a diversidade, todo esse movimento, na verdade, que a gente vem falando, não dá para a gente se distanciar de algo que é o fundamental para esse momento. O RH é estratégico, a pauta da diversidade é mais do que estratégica, porque a gente não pode se isolar de novas ideias. A gente precisa crescer como um organismo vivo, uma comunidade, e até mesmo esse espaço onde a gente está trazendo três especialistas para trazer olhares diferentes, diversos, numa temática tão importante, tão significativa e tão atual e presente. É um problema a gente pensar assim, home office com a casa cheia tem impactado não apenas as mulheres, mas os homens também, e dialogar com eles, gente, a gente vem dialogando com muitos homens nas empresas e vendo que para eles é uma pauta totalmente nova, essa questão do listar tarefas, do entender os momentos das crianças e saber dividir seu tempo com os filhos tem sido descobridor para muitos deles. E isso é muito bacana de se ver. E a gente acredita, sim, em avanços nessa temática a partir dessas dificuldades. É assim que a gente avança a humanidade, né? São os momentos difíceis que a gente se reaprende, se redescobre. Então, até para encerrar aqui a minha fala e dar espaço para as nossas colegas poder também deixar suas mensagens, eu queria só resgatar esse ponto sobre a gratidão. A gente fez uma campanha nas nossas redes sociais falando, troque uma reclamação por uma gratidão. Então, ao invés de eu olhar para minha casa e dizer, olha quantos brinquedos espalhados pelo chão, que coisa, tem que juntar tudo isso, eu trocar essa reclamação por uma gratidão. Poxa, que bacana, tenho crianças brincando por aqui. Em vez de eu olhar para minha pia cheia de louças e dizer, ai, quanta louça para lavar, que bagunça, a casa está desorganizada, eu pensar, poxa, gratidão que eu tenho comida para comer. E da mesma forma, exaustão e cansaço, todo mundo está cansado, é um momento muito estressante, mas eu trocar essa reclamação para dizer, estou viva, em vez de dizer, acordei cansada, estou viva, acordei viva. E olha só que privilégio a gente está tendo de poder estar vivendo esse momento, de poder ver essas transformações acontecerem no mundo, o mundo se reinventando e a gente poder estar sendo protagonista desse processo e fazer a nossa parte. Então, fica aí o convite a todos que a gente troque uma reclamação por uma gratidão, porque isso vai fazer toda a diferença para a gente estar mais fortes e sairmos mais fortes de todo esse processo e aprendermos sempre juntos.
Muito bom ouvir isso, porque a gente consegue fazer é quase um treinamento de a gente olhar as mesmas situações por ângulos diferentes, né? E eu acho que todos nós que estamos debatendo a questão da equidade nas empresas, que estamos aí no mundo corporativo, que temos trabalho, a gente precisa lembrar que nós somos uma bolinha de 3, 4, 5% da população brasileira, que a gente tem a nossa habitação, saúde, oportunidades, trabalho, oportunidade de trabalhar em home office, né? Então, assim, olhar os outros 95%, de como eles estão ultrapassando esse desafio, essa é uma estratégia que eu uso quando eu estou muito cansada. Assim, gente, eu sou a pontinha da pirâmide, né? Então, não tenho direito de dizer que a pandemia está sendo um horror para mim, né? É muito privilégio, a gente tem muita oportunidade, e a gente trabalha para que todos tenham, né? Muito do que a gente faz é para poder ampliar essas oportunidades para todos. Então, acho bem legal você trazer esse olhar do outro ângulo, né? Carmen, gostaria que você deixasse um recado aqui final para a gente também, por favor.
Margarete, eu acho que você tocou em um ponto crucial da conexão humana, da intersecção humana dentro do ambiente corporativo. A vulnerabilidade é de uma riqueza muito pouco inexplorada, né? As pessoas têm muito medo de se colocar como vulneráveis. E a vulnerabilidade aproxima seres humanos, né? Aquilo que a gente sempre teve tanto medo de demonstrar dentro do ambiente corporativo, ser humano. Parecia que você se tornava frágil, e ser frágil, em certos momentos, foi visto como ruim. E quando a gente se coloca num momento de fragilidade, numa posição de vulnerabilidade necessária para se conectar com uma outra pessoa que também se sinta vulnerável, você cria uma conexão e um vínculo que é muito forte. É por isso que aqui no Mindcorporate a gente tem um pequeno resquício, assim, da palavra retenção. A gente não gosta muito de falar sobre retenção, porque a sensação que dá é que você está amarrando as pessoas para dentro da empresa onde você trabalha. Você está tentando pegar uma pá e abraçando, amarrando todo mundo dentro da empresa, fechando as portas e retendo pessoas que querem sair. Quando, na verdade, a gente precisa criar esses vínculos que são fortes para fazer com que elas queiram ficar. E vocês fazem com que as pessoas queiram ficar quando elas se encontram como pessoas, como seres, né? Como pessoa que tem planos, que tem vidas, que tem sonhos, tanto dentro da esfera profissional quanto da esfera pessoal. E principalmente se ela conseguir fazer uma conexão entre essas duas arenas aí dentro da sua única vida. Então, reconhecer a importância da vulnerabilidade, a gente falou isso também no episódio passado do nosso podcast, o Mãe Podcast. Profissionais que conseguirem, tiverem a habilidade de trazer com força esses soft skills para dentro da relação com os seus colaboradores, vão ter dentro das empresas um espaço tão maior do que os colaboradores que têm aquela gestão dura, engessada, truncada. Agora é a hora de mostrar trabalho, sabe? No sentido de ajudar a organização a arrumar os pauzinhos. Quem precisa fazer, o que a grande gestão, né? O que o C-Level esperam de um líder agora? O que facilite o caminho, não o que traga mais problema. O que resolva, o que consiga passar de forma suave, o mais suave possível dentro de um período tão truncado. Está todo mundo cheio de muito problema para resolver. Que não seja o problema dos seus colaboradores em home office com os filhos, que seja o problema que você vai levar para uma reunião de diretores. Então, essa responsabilidade é sua e quanto mais você, enquanto líder, souber lidar com ela, sem dúvida isso vai refletir de forma positiva e essa gestão de crise bem feita vai refletir de forma muito positiva. E complementando, acho que vale também repassar para o colaborador esses 33,3% da responsabilidade, né? A gente tem um momento de muita responsabilidade compartilhada. A gente tem aí a empresa sendo representada pelo RH, pelas políticas, pelos programas. A gente tem a figura do gestor, né, que se coloca ali como pessoa, mas a conexão entre esse CNPJ e esse colaborador que está ali na ponta. Mas a gente tem os 33,3% do colaborador também. Eu acho que o exercício da empatia por parte dele também é importante. É importante entender que o resultado precisa ser feito. É importante entender que aquele gestor também está sendo cobrado e demandado e que ele está tendo que fazer ali uma gestão completamente nova, num cenário novo, de um time que é grande. A gente tem a realidade das outras casas, não só da minha. Então, enquanto colaborador, é muito importante que o gestor repasse essa responsabilidade de... É a sua responsabilidade identificar quais são as suas oportunidades e necessidades hoje. Então, traga isso para que a gente possa discutir. O gestor também não tem como adivinhar. E se o colaborador não expõe, não tem como o gestor ir lá na casa dele, entender o que está acontecendo e sugerir uma medida que funcione assim para todo mundo que trabalha com ele. Então, acho que agora é colaborativo, né? É entender o colaborador como colaborador e o time como colaborativo. Está todo mundo num momento de colaboração.
Michele, você poderia dar a sua dica final, as suas palavras finais para a gente encerrar o nosso bate-papo?
Eu queria falar uma frase para vocês. Nós não estamos em casa trabalhando de home office. Nós estamos em casa, no meio de uma pandemia, sem rede de apoio, tentando trabalhar. Então, primeira e última palavra desse papo gostoso que eu queria deixar aqui é: gente, vamos ter empatia com a gente mesmo, sabe? Acho que a gente precisa, como a Suzana falou, a gente precisa ter esse momento de empatia e de autocuidado. Isso é fundamental. A gente não vai conseguir dar o nosso melhor se a gente não estiver se sentindo bem. Então, eu queria dar esse recado e dizer que a gente também não está no mesmo barco. Assim, são barcos muito diferentes que cada um de nós está vivendo. Existem várias realidades. Tem pais e mães solos. Tem gente com rede de apoio, gente sem rede de apoio, né? Não dá para generalizar. Todos estão dentro de um oceano bem turbulento, mas cada um tem a sua realidade, o seu barquinho. Então, é importante começar essa conversa aqui falando que existem múltiplas realidades. E sugerir que todo mundo aqui crie realmente um plano de bem-estar familiar, que vai ser único, que vai ser cada um seu, porque cada um está numa realidade, mas que tenha esse cuidado e esse momento e essa conversa, e aproveitar que essa pandemia deu luz a algumas conversas invisíveis, algumas tarefas invisíveis, né? Então eu vejo como uma grande oportunidade de catalisar transformações familiares e transformações culturais nas empresas. E, por fim, eu queria deixar aqui a mensagem de que eu penso muito que o mercado de trabalho vai se transformar a partir do que está acontecendo. Eu vejo que home office vai ter outro significado, os modelos de trabalho, eles vão ser muito mais flexíveis. Eu vejo também o surgimento da tendência de trabalhos por projetos. Para muitas pessoas, o home office não está funcionando e não vai funcionar mesmo, e essa conversa vai ter que ser feita, e talvez esses horários de trabalho vão ter que ser revisitados. Então, como a Margarete falou, assim, não dá para a gente ter todas as respostas, mas dá para a gente estar aberto ao novo e a novos formatos de relacionamento e de trabalho. Obrigada, gente.
Queria, então, agradecer as participantes. Foi muito bacana essa nossa conversa. Michele, Suzana, Carmen, foi muito bom ouvir vocês. Se a gente tivesse mais tempo, continuaria aqui nesse bate-papo. Queria lembrar a todos os nossos ouvintes que nós temos um e-book que logo mais vai estar no portal do Movimento Mulher, também com dicas e recomendações e melhores práticas das empresas nesse tema de home office com empatia, e está sempre no nosso portal, no www.movimentomulher360.com.br. E, lembrando, gente, o que as empresas vão fazer hoje, nesse momento tão desafiador, é o que vai gerar engajamento no futuro. E são essas empresas as que vão sobreviver. Você ouviu o quarto episódio do MM360Cast. Esperamos compartilhar conhecimento relevante e práticas para que você intensifique e qualifique essa conversa na sua empresa e também seja um agente de transformação. Nosso próximo tema do debate será a retenção de mulheres pós-maternidade, pauta importante para as empresas que buscam reduzir o turnover de mulheres nesse período. E seria muito bacana ouvir sua opinião. Mande sua mensagem nos nossos canais nas redes sociais ou pelo e-mail contato@movimentomulher360.com.br. E compartilhe com seus amigos. Te aguardo no próximo.